mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80.
Olá, 80, que tá me ouvindo? Eu sou a doutora Babalu.
Eu sou a doutora Rosa.
E estamos aqui com o Ayrton Januário.
Bem-vindo, seu Ayrton Januário.
Obrigado.
É, pode chamar de Ayrton ou sou Ayrton? Como que o senhor gosta que te chame?
É, todo mundo me chama de Ayrton mesmo.
Ayrton?
É.
Nós erramos seu nome?
Não, o povo que erra.
Ah, mas eu te chamo de Ayrton ou Ayrton?
Pode chamar de Ayrton.
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 Fica mais fácil.
Conhecido como Ayrton Januário, mas
Ayrton
pode chamar
Januário.
De Ayrton.
Pode.
Ô Ayrton, aqui tá falando que você é conselheiro municipal do idoso.
Sou.
O que que um conselheiro faz?
O conselheiro, o nome já diz, né? É aconselhar. É, porque o gestor, praticamente, ele... É, como a população de idoso é muito grande, então ele precisa de alguém que enxerga as coisas que ele não consegue ver. Né? Por exemplo, sempre que eu vou nas reuniões, eu faço reivindicações para a pessoa idosa, né? Como quando eu entrei para o conselho, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu vi que no CMI não tinha piscina,
né?
Então, aí o que eu fiz? Quem viu primeiro foi a minha esposa, né? Que ela já chegou e falou assim: gente, isso aqui é o CRPI, isso aqui é para o idoso, mas cheio de mato desse jeito. Não, eu quero conversar com o gerente.
E o que que é CRPI?
Centro de Referência da Pessoa Idosa.
Ah!
Aí, chamou o gerente de VEP, eu estava explicando. E como, quando eu trabalhava, estava na ativa, trabalhava na Telemig, é lá perto do CRPI. Eu lembro que ali tinham umas piscinas, né? Que quando eu estava de plantão, eu via o pessoal lá com roupa de banho. Aí eu peguei, fui lá e olhei... E falei assim: Margarete, vem cá, a piscina lá, dentro da piscina tinha uma árvore com um tronco dessa grossura.
Que é brincando? Isso?
É, uma
Eles plantaram árvore. A árvore dentro da piscina?
Não, ela nasceu dentro da piscina,
é porque...
de tanto que ela ficou abandonada.
Chocada, passada.
E daí eu falei assim: não, quem que é o conselheiro municipal do idoso aqui? Falaram comigo o nome do rapaz, né? Mas eu nunca consegui encontrá-lo. Só para me poder lembrá-lo que ele é conselheiro municipal do idoso, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter postura para com a pessoa idosa. Se ele é um centro de referência, a primeira coisa que eu tinha que ver é a piscina, que a piscina é para o idoso, principalmente para problemas médicos, né? Problemas de consulta, aquilo é importante. E ele não tomou nenhuma atitude. Então, eu só queria orientá-lo, não chamar a atenção. Orientá-lo: olha, isso aqui quem está perdendo com isso são os idosos.
O senhor queria aconselhá-lo, né?
Exato. Né? Um conselheiro conselha. Eu não era conselheiro ainda, eu era pretendente ao conselho.
Você era um aspirante a conselheiro.
Então aí não consegui encontrá-lo, mas já começou dali, já começou a meu planejamento. O que eu vou fazer aqui no conselho? Como já tenho experiência de sindicato, que eu fui diretor do sindicato, dos telefônicos, Sintel, então eu pensei: bom, eu posso usar a mesma ação que eu tinha como sindicalista aqui dentro também. O que que eu vou defender? Vou defender os interesses, né, e as reivindicações dos idosos dentro do conselho. Mas eu não vou atuar para os idosos lá do Barra IP, né? Ou da associação, né? Que eu sou presidente também da associação de Barra, Ascob. Então, eu não vou atuar em torno do meu bairro. Eu sou conselheiro de Belo Horizonte. Eu estou fazendo projeto, proposta e representando os idosos de Belo Horizonte.
Então, senhor pegou a sua posição de conselheiro, a partir do momento que o senhor viu, por intermédio da sua conselheira, que é a Margarete, que é a sua esposa.
Exato.
Né? Porque um conselheiro precisa de uma conselheira, né? Né, Rosa?
Nada melhor que a Margarete.
Nada melhor que a Margarete. É. Aí a sua conselheira Margarete viu que não tinha piscina, falou assim: não tem piscina, meu amor. E aí você foi lá e falou pro conselheiro. E aí você foi lá e falou: eu vou ser conselheiro isso aqui, vou organizar tudo.
Isso, nós pegamos e entramos para o conselho e começamos a luta de fazer reivindicações em prol do idoso, né? E o primeiro que a gente, e antes de reivindicar essa piscina, eu fui conhecer, ver outro centro de referência da pessoa idosa em outros municípios. Entendeu?
Entendi. Aí, e o centro de referência de pessoas idosas, o que, que a pessoa idosa vai lá fazer?
Olha, hoje tem muitas atividades. Falta muita coisa, mas já tem bastante, viu? Tem muita coisa.
Inclusive piscina, né?
Principalmente hoje. Hoje tinha um bailinho lá, a Margarete até cobrou de mim. Mas nós não ia no baile hoje, no centro de referência de pessoas idosas.
Baile?
É, baile.
Vocês gostam de dançar?
E muito.
Eu também amo dançar.
Nossa, eu também gosto de dançar também. O que o senhor mais gosta de dançar?
Olha, eu danço... Eu gosto de dançar... O que eu sei, né? É samba de gafieira, bolero, forró e soltinho.
Soltinho?
É.
O que, que é soltinho?
Soltinho é o rock, né? Ah. Aqueles rock, aquelas músicas de rock dos anos 60, né? Ah. Os americanos têm um nome diferente, mas é um rock.
Ah, mas soltinho é muito melhor, qualquer nome americano.
Soltinho. Soltinho.
Ah, fica parecendo arroz soltinho assim, pintado na favela.
Ô, menina, mas é quase igual isso mesmo, um arroz soltinho, porque você, vou te contar, viu? Você soa a camisa.
Ah, é? E lá nesse centro de referência tem os bailinhos, tem as piscinas, e o que mais que tem lá dentro?
Não, a piscina ainda não tem, a piscina é projeto.
Ah, tá, né? Entendi.
Segundo a nossa secretária do DP, a Renata, a construção da piscina vai ser o ano que vem.
Uhum. Tá?
E além da piscina, agora a gente vem cobrando sobre as reivindicações feitas nas conferências, né? Até amanhã mesmo eu vou lá no CMI e vou reivindicar, porque eu sei da conferência de 2019, em que nós reivindicamos um conselho local do idoso. O que é um conselho local do idoso? É a mesma coisa que o conselho local de saúde, onde as pessoas se reúnem no centro de saúde, ou na igreja, ou na escola, e vão discutir saúde. O centro e o conselho local do idoso vai discutir a mesma coisa. Qual que é a reivindicação do idoso lá no meu bairro, no bairro IP? Né? Ah, o que mais afeta a questão do idoso? Que é a saúde e assistência social, que é primordial.
E né? Que tem um monte de idosos que não tem esse auxílio, né?
Não, ele não conhece.
Ah.
Muitas das vezes ele não conhece. E está no nosso projeto também de levar um corpo jurídico, entendeu? Para a gente poder também, dentro do Conselho Local do Idoso, da formação e informação sobre as questões jurídicas. Tem idoso lá perto de casa, que nós estávamos mexendo com assistência social para uma idosa, que ela não conseguia, tem mais de 6 anos que ela não consegue uma internação nas ILPIs. Arrumaram várias desculpas, né, e não conseguia. Aí tem mais ou menos um ano, aí as irmãs dela vêm falar comigo. Aí eu mexendo lá para ver se consegui internação para ela, e eu peguei a carteira dela e estava olhando. Mas vocês, ela tem mais de 5 anos, ela já recebeu alguma vez o PIX? Não, nunca recebeu. No PIX não, PIS.
PIS. Uhum.
Ela, não. E você recebeu o PIS? Não. E você também não? Perguntou o irmão dela. Você também não recebe o PIS? Não. Por quê? É porque quem ficou 3 meses sem trabalhar não tem direito ao PIS.
Nossa senhora, então precisa de ajuda jurídica na mesma hora.
Aí eu peguei e fui mais a fundo, né? Fui procurando, não com esse, mas com outro, né? Olha, a dependência deles de uma pessoa, de um jurídico para falar sobre família, previdenciário, criminal, trabalhista, a dependência deles é muito. Entendeu? Então, é um projeto nosso, eu falo nosso porque é do nosso grupo, nós temos um grupo, né? Para poder levar um corpo jurídico para a gente poder conversar com essas pessoas. Então, por isso que nós estamos, dentre outras coisas, nós começamos a cobrar as reivindicações feitas na quinta conferência municipal do idoso, que foi em 2019.
O senhor faz tipo, o senhor escuta o que a pessoa idosa está precisando e leva lá para o conselho, tipo isso?
O que acontece com os idosos no Barra IP, né, é diferente, né, da Nordeste, vamos dizer assim.
Ah.
O problema dos idosos da Nordeste, ele é diferente dos problemas da Centro-Sul. O idoso da Centro-Sul já é um idoso com mais um poder aquisitivo maior, né? Um conhecimento maior das coisas. E o idoso da Nordeste já tem pouco conhecimento, entendeu? Igual eu falo no conselho, tem idoso que mora aqui em casa de lata, casa de madeira, casa de taipa, entendeu? E quem é que vai lá perguntar ao idoso qual que é a reivindicação dele, o que, é que ele precisa? Você chega lá, as reivindicações dele. Ah, o remédio está caro. Eles vinham, eu te empresto dinheiro para quê? Para me comprar o remédio. Como custa o remédio? 800 contos, nossa senhora.
Nossa senhora.
800 contos o remédio. Para a pessoa que recebe salário mínimo? Então, uma coisa errada disso aí, não tem não?
Tem.
Né? E tem remédio bem mais caro. Aí eu peguei, questionei a pessoa, tem que ir lá na farmácia de Minas. Então eu peguei e questionei com eles. Vocês conhecem a farmácia de Minas? Conheço. Aí vai lá um dia para você ver. Além de você ficar debaixo de sol, debaixo de chuva, você não tem garantia que você vai arrumar o remédio.
Né? Ah, o poder aquisitivo conta demais, né, Rosa?
É.
Tem uns que pode ir de Uber, que não precisa ficar esperando, que não precisa nem de R$800, nem de remédio, né, da farmácia pública. É. E tem outros que ficam lá. Aí, pensa um idoso que tem dificuldade de locomover ou alguma questão de saúde, ficar esperando embaixo de chuva, de sol.
Verdade.
Pois é.
E isso, Ailton, e que trabalheira, o senhor é muito animado.
Olha, minha mulher briga comigo toda hora.
Nossa.
Ela fala que eu gosto mais dos idosos do que dela.
Estamos aqui agora com casos de família.
Que é isso, Babalu?
Meu Deus, eu adoro
fofoca.
Começa
isso não, ela adora fofoca. E o senhor sempre teve esse jeito assim, de lutar pelos direitos das pessoas?
Sempre. Que eles falaram no meu tempo, contra a força não há resistência. Não. Contra a força tem que ter resistência. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.
Nossa, então... eu fiquei até arrepiado.
Hoje, quando as ILPIs, né? Eu falo, as ILPIs têm ILPIs suficiente para atender a população idosa de Belo Horizonte? Não, não tem. Então, por que quando vem uma empresa de comunicação, entendeu? Fala que a LPI está prejudicando idoso, aí você logo joga na rede, manda a polícia, vai lá e fecha, e aquele idoso vai para onde? Volta para casa. A casa que o idoso vai voltar para casa, ela está preparada para receber o idoso? Não está. Tem alguém para cuidar do idoso? Não tem. A LPI é parceira do Estado.
Não é acabar com ela.
Não é acabar, é melhorar. Não tem suficiente. A prefeitura tem condições de colocar um atendimento ao idoso, entendeu? Para atender toda a população idosa, ela não tem, então ela depende diretamente, tá, das OSC.
Precisa manter, porque os idosos, eles precisam ter para onde ir.
Exato.
Nossa.
Exato, precisa. O que nós devemos fazer? É procurar o máximo, entendeu? Ajudar as ILPIs, não condenar.
Se eu pensar assim, o que a gente pode pensar para o futuro, assim, de bom para as pessoas idosas? Que seria, que o senhor fosse sonhar para as pessoas idosas, o que o senhor sonharia, assim?
Eu sonharia que o idoso deveria... É um projeto meu também, né?
Oh.
Vai deixar de ser sonho. Mas com o idoso, ele toma consciência política das coisas, que tudo na vida do idoso é política. A casa onde ele mora, o salário dele, o remédio dele, o ar que ele respira, tudo é política. Né? E ele tem que entrar na política, ele tem que participar da política, ele tem que escolher quem é que vai representá-lo politicamente. Né? Ele não pode deixar para os outros.
E, para terminar, eu queria falar uma coisa, queria falar assim, desembucha, Ailton, fala o que você quiser. O que você quer deixar aí para quem está ouvindo, para os 80ers? O que você quer falar mais? O que você quer contribuir?
Eu quero questionar que as pessoas, né, principalmente a pessoa idosa, que ela é dependente direto da saúde e da assistência social. Né? Então, eu gostaria que hoje os idosos participassem mais da política, para poder ele saber de quem ele vai cobrar. Agora é que ele mais precisa. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, o médico passar para ele uma receita de um remédio que custa mais de 3 mil reais, então ele precisa da política. Isso é política. E nós temos que mudar essa conscientização, nós temos que mudar essa cabeça dessas pessoas. Não passar pano, ajudar, esperar que vai aparecer algum salvador. O salvador de nós somos nós mesmos. Então a pessoa ter mais conhecimento sobre a questão de política, entendeu? Não julgar, fazer julgamento desnecessário. Ah, aquele cara que está lá sentado ali, ele é um vagabundo. Não é bem assim, não. Talvez ele está sentado ali por causa da política.
Sim.
Talvez ele está morando ali debaixo do viaduto, isso é política. E talvez ele não tenha condições de fazer essa luta, mas nós temos. E quem tem, entendeu? Tem que pegar a sua bandeira, entendeu? Que é a nossa arma, né? Sua bandeira, seu conhecimento e partir para a luta. Porque a política interfere desde quando a gente nasce. A gente já nasce fazendo política. E quando nasce e chora, porque está querendo alguma coisa.
É verdade. Né?
E o choro é uma forma de fazer política.
Eu queria te fazer um pedido.
Agora.
Você quer ser o conselheiro da minha vida?
Tá maluco, que isso?
Eu tô precisando tanto de conselheiro.
Que vida, para com isso, sabe você
ver? Tem que ver com a minha assessora lá, que a Margarete nem é minha conselheira, não. Ela é minha assessora.
Ixi, Maria. Ela é a presidenta da sua vida.
Ué, ela que manda.
Não, então você pode me dar um conselho, pode ser assim, pílula, viu, Margarete? Só um conselhinho de como ter uma relação tão bonita como você tem com Margarete. Que Margarete não está sentada aqui fisicamente, mas está onipresente. A relação de vocês deve ser muito bonita. Dá um conselho pra gente.
Nós estamos casados há 44 anos, 45 esse ano. Nós estamos casados há 45 anos. E a nossa vida é sempre assim, entendeu? Bom, se eu concordo, se ela fala uma coisa que eu não concordo, eu falo com ela, eu não concordo. Mas se eu faço alguma coisa que ela também não concorda, ela não me chama atenção no meio do povo. Ela chama atenção, ela chega assim, você não devia ter feito isso.
Eu
chama atenção.
Eu falo com a babalu na frente dos outros mesmo, viu, babalu?
Fala, ela expõe na frente dos outros.
Não faz essa pergunta de amor, que isso não é hora, não, tá?
Quer saber? Eu vou trocar você por Margarete. Tá, Margarete vai sentar.
Ah, não, coisa, babalu.
Vou sim, porque eu sempre que me expondo, pelo menos Margarete me chama atenção ali no cantinho.
Corta essa parte, viu, pessoal?
Não corta, não. Deixa essa parte, pessoal. Parte. Muito obrigada, seu Ailton. Vamos fazer um tchim-tchim pra terminar?
Bom.
Saúde e tudo mais.
Você sabia que as entidades, como as instituições de longa permanência para pessoas idosas, precisam cumprir alguns requisitos? Como preservar os laços familiares dos moradores, a identidade das pessoas idosas, oferecendo a elas um ambiente seguro, com respeito e dignidade, envolvê-las em atividades comunitárias e garantir que os seus direitos sejam cumpridos? Isso é lei e está lá no Estatuto da Pessoa Idosa. Nós estamos no streaming com episódios novos toda terça e quinta-feira. E você ouve o nosso programa na Rádio Câmara Brasília, todo domingo às 8 horas da manhã e também nas rádios parceiras.
Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.
Apresentação: Doutora Rosa, é Daniela Rosa.
Doutora Babalu, Helena Marques.
Coordenação,
Juliana Duarte.
Coordenação de comunicação,
Roberta Nunes.
Direção artística,
Rafael Protzner.
Direção de voz e texto,
Ana Daide.
Direção musical,
Gladson Braga.
Edição,
Marconde Saraiva.
Produção audiovisual,
Marina Barros.
Produção,
Vanessa Félix e Natália Vitória.
Gestão de criação e manutenção artística,
Eliseu Custódio.
Gestão administrativa,
Ellen Couto.
Administrativo,
Thalita da Mata e Jaqueline Araújo.
Designer,
Bruno Oliveira.
Mídias sociais,
Isabela Lisboa.
Libras,
Dinalva Andrade.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.